Aqui o cineasta, o David Green, esse cineasta ele costuma trazer questões metafóricas. Uma delas, quando os dois entram naquele jipe, né, e eles pegam aqueles pombos e jogam para fora. Mas ele faz outras citações interessantes, referências a livros, obras, como tem um momento em que os dois estão indo pela estrada, vocês viram, e ele as lentes da câmera pegam de frente e nós vemos as folhas espelhadas no para-brisa do automóvel, no vidro da frente do automóvel.
Is this your house?
Was. Past tense. Everything's past tense now. This is the bedroom, and our bed was on this flat area.
This was your bed?
This was it. And this was on the back of the bed. Envision a tall case up on legs, and it had a whole lot of drawers, and they just fit there perfectly. It was like... The house was waiting for my furniture. I speak a little German from when I used to live over there. All of these things are like memories. And sometimes I feel like I'm digging in my own ashes. People don't realize that after, you know, even though the fire was, I guess, what, 6, 7 months, 9, I don't know how long since the fire. But it's harder for you now, harder for me now anyway. I thought I was strong and adaptable and... You know, how's anybody gonna prove that you know, I had all these experiences and the flying and
flying?
I was a pilot. I'm just looking for the pilot's license with the logbook.
Was the pilot's license a piece of paper?
Yeah, a little card. And the book. The logbook was like this, you know.
Do you think it would have burned up?
I guess so. But, you never know when miracles happen. You could find it, I guess.
Good luck to you.
You too.
Tell.
Ovid.
Talk about?
What would I want to talk about?
I don't know. I just had a feeling you might want to talk about something.
You gonna hit it in with your hand?
No. Sometimes it's just better to talk
about it. You know, can we just enjoy the silence a little bit?
Yeah, sure. I just think sometimes it's better to talk about stuff.
Well, why don't you be self-sufficient for once? Huh? Do I have to keep you entertained all the time? You know, some people take this job because they want a little peace. Some people do this job because they want to be left alone.
Just trying to be nice. Is everything all right with Madison?
Why don't you ask her?
I don't know. I just thought maybe you got some bad news or something.
What is wrong with you? Huh?
You're just like her. What's the matter with you? What's the matter with you? What's wrong? What else? What else? What else? It's not my fault she dumped you.
What? What did you say?
I don't know.
What did you wait? What did you say? Have you been poking around in my letters? Did you open my manila envelope? Did you read my mail? What is wrong with you? What is wrong with this family? My God, this family! This family! You are a weak people! You are a weak, feeble, flimsy, tenuous people who don't know how to be alone for 5 minutes, regardless of how much they're loved.
Sorry.
How did you live your life up to this point without knowing how to gut a fish or build a tent or tie a knot or minding your own business?
Then how did you live this long and not kill yourself for being such a boring loser who thinks he's so smart and good at everything? For your information, you're not. You suck, and that's why she left you. You know, you're always leaving town. You're always struggling with yourself. She wanted a serious relationship, and she saw right through you. You blew it.
Because I was being nice to your sister. That's it. I was being nice, and I was giving you the opportunity to get your act together and straighten up. You quit acting so immature, learn a little discipline. But I don't have to be nice to you anymore, because I am not loved by your sister. She doesn't love me, so I don't have to love you. I could call the boss right now and have you fired.
Don't threaten me. You think you're so tough. I could beat you up.
You can't beat me up.
Oh, you want to bet? Look at you. Calling me immature. You're just a worthless sack of crap.
Oh, yeah? Well, at least I don't go around thinking I'm a great dancer when I actually stink at dancing.
You never even seen me dance.
I've seen you do a lot of things when you don't think I'm watching.
You're the worst person in the world.
O David Green nos mostra, primeiro numa metáfora, o que está ficando para trás, o que queima. E é a maneira como aqueles que viriam depois lidariam com muitas daquelas preciosidades. Mostra aquela senhora. É muito triste, chateada por ter perdido parte da construção do trabalho dela, da vida dela. Algo que tinha um valor simbólico muito importante para ela, a casa dela. Vemos uma conversação entre duas etapas de desenvolvimento com Alvin, fazendo uma brincadeira, uma simulação no que restou da casa. Vimos também como aquela geração anterior, a do Lance, aquela geração do Alvin, que parecia ter ainda os valores, parecia ainda ter os elementos, cada coisa no seu lugar e de determinada forma, vimos seus paradoxos, suas contradições, seus dilemas, como age diante de uma crise afetiva. Parece melhor do que uma geração como a Jen, parece muito mais madura, parece mais sensata. Coloco dessa maneira, não por um critério comparativo mesmo, porque não há como fazer isso, mas como uma ilustração de contraste. Os autores colocam essas referências também como um elemento de desenvolvimento e de estudo para as questões atuais. A atual geração desses meninos que nasceram a partir de 1995 tem características que gerações anteriores muito gostariam de ter. Eles têm desenvolvimentos em algumas áreas precoces que gerações anteriores sonhavam ter, não tiveram, mas também têm problemas que outras gerações desconheceram. Mas em tudo isso há muitos elementos de conexão, há muitos elementos de conversação. Há muitos dilemas, há muitos contrastes. Uma das alternativas, um dos caminhos possíveis passa pela educação. Por isso estamos trabalhando filosofia da educação nesse quesito. Não é a única maneira, não é a única forma, mas é uma das formas para lidarmos com tantos dilemas e contrastes. Jean Twenge nos fala sobre vocês viram durante a conversa que o Lance diz para o outro, não é? Que o outro na verdade se esconde, que o outro na verdade não sabe como lidar, que acha que tem razão em tudo, que sabe tudo. São caracteres de uma geração. Claro que ao colocar geração parece um reducionismo, não é? Englobando tantas questões e sabemos das individualidades. Mas aqui é apenas para ilustrar, para uma mera ilustração para podermos conversar a respeito desses elementos. A Jean Twenge, ela nos fala sobre estes que nasceram a partir de 1995. Que ideia é essa? Primeiro ela diz que essa geração não se rebela com a superproteção dos pais. E, inclusive, a prova. Mesmo com as múltiplas tarefas incluídas, 6 horas por dia são uma monta de tempo desconcertante. O que os adolescentes estão fazendo com esse tempo? Enviando e recebendo muitas mensagens de texto. Todos os adolescentes com quem conversei disseram que esse é o meio básico de se comunicar com os amigos. E sobre o quê? Sobre muitas coisas que os adultos também comentam, porém com mais frequência. Ou seja, o que estão fazendo os nossos adolescentes? O que estão fazendo os nossos jovens? Estão usando as redes sociais. Estão interagindo. Então, o que eles ficam fazendo? É mais comum estarem distraídos com videogames, assim como as meninas. Os adolescentes passam mais tempo entretidos com jogos em computadores do que há poucos anos. Ela diz que essa tendência é maior entre os meninos, ficar nos jogos para computadores muitas e muitas horas por dia. Bem, aí ela pergunta o que está acontecendo. Eles escrevem, no entanto, eles não leem, não gostam de ler. E aí ela se questiona. As pesquisas, vai atrás das pesquisas sobre os temas. O que está acontecendo? Então ela responde, por que está acontecendo isso? Talvez porque os livros não sejam rápidos o suficiente. Para uma geração acostumada a clicar no próximo link e seguir para outro em segundos, os livros não prendem. A interação eletrônica substituiu a interação cara a cara? Essa pergunta ela vai responder e vai trabalhar logo a seguir. Bem, em tudo isso, nós atendemos em consultório. Nós trabalhamos com muitos desses jovens. Estamos encontrando muitas dessas questões. Crianças que se machucam. Crianças que apresentam questões ligadas a uma baixíssima autoestima. Crianças que se sentem sozinhas. Solitárias, crianças que não se sentem compreendidas, amadas, crianças que não sabem o que fazer a respeito, que não veem perspectiva quanto ao futuro, nem se preocupam quanto ao futuro, que parecem distraídas de si mesmas e do mundo, mas também crianças muito intuitivas, crianças sensíveis, crianças com uma capacidade de amar, crianças com uma abertura para a alteridade que outras gerações buscaram com grande empenho e esforços e não conseguiram, mas também que conseguem modular e alterar seus humores rapidamente, indo de uma alegria para uma tristeza muito profunda, aguda, grave, a ponto de somatizar. Tudo isso estamos encontrando nos nossos consultórios e muitas outras manifestações. Esses autores propõem a educação como um caminho, não mais o controle, não mais achar que nós sabemos tudo, não mais a coerção, não mais instrumentalizações antigas, não servirão mais, provavelmente nunca mais. Mas as novas ferramentas nós também desconhecemos, estamos aprendendo. Estamos aprendendo como Alvin e Lance no filme, ao interagirem de duas percepções diferentes, dois mundos diferentes, dois modos diferentes, duas gerações diferentes, mas que quando convivem, passam um a aprender com o outro. Não mais pela distância, pela hierarquia, pela proximidade, pela alteridade. É difícil. Um diz coisas muito duras para o outro. Um se desentende com o outro, mas gradativamente um começa a ter uma outra amizade com o outro. Observaram o que o David Green coloca ao redor? Ele nos dá muitas citações a respeito, muitas analogias, muitos takes que ele coloca dirigidos na paisagem como pontos em uma frase, como vírgulas em uma frase. Ele é muito rico nessas metáforas. A Martha Nussbaum, em Sem Fins Lucrativos, ela nos diz: que tipo de educação o modelo antigo de desenvolvimento preconiza? O modelo antigo que ela está falando é o modelo que o Alvin segue nesta obra. É deste modelo que ela está falando. A educação voltada para o crescimento econômico exige competências básicas, que a pessoa alfabetizada, que seja alfabetizada e que tenha noções básicas de aritmética. Não é o que aparece? Mas também aparece alguém ocupado com o ambiente. alguém que gosta das atividades práticas e outras coisas mais também. Nenhuma dessas gerações tem somente seus problemas, suas angústias, tem também suas felicidades. Percebemos aqui outro aspecto em que os Estados Unidos tradicionalmente divergiram, ao menos teoricamente, do paradigma do crescimento econômico. Na tradição americana, do ensino público, as ideias de oportunidade e acesso iguais para todos, embora nunca fossem de fato muito práticas, sempre foram objetivos teóricos, defendidos até mesmo por políticos mais focados no crescimento. Um conhecimento bastante rudimentar da história e da realidade econômica. Ela diz que a educação foi direcionada de tal forma que se evitasse cada vez mais que pessoas refletissem e perguntassem por quê, qual o sentido de, não pode ser dessa forma. É preciso tomar cuidado para evitar que a narrativa histórica econômica não leve a nenhuma reflexão crítica sobre classe, raça, gênero, ou que ponham em dúvida se o investimento externo beneficia de fato os camponeses pobres e se a democracia pode sobreviver quando subsistem enormes desigualdades nas oportunidades básicas de vida. Não se trata aqui de uma crítica a socialismo, capitalismo. Ambos têm problemas da mesma ordem, alguns em algumas áreas mais intensas, outras menos. Estamos falando de um sentido da existência. E nesse sentido, essa crítica cabe a muitos dos modelos que hoje temos pelo mundo. O raciocínio crítico é desestimulado, como há tanto tempo tem acontecido nas escolas públicas. É aquela que está se referindo já à Índia, não mais aos Estados Unidos. Ou seja, para a autora, deixou de ser interessante há muito tempo que o aluno, de fato, leia e pergunte. Perguntas incômodas, às vezes, para ele mesmo, para a sua sociedade, mas muitas vezes perguntas necessárias. É provável que a educação para o crescimento econômico apresente tais características por toda parte, já que a busca irrestrita do crescimento não favorece o ponto de vista sensível a uma distribuição ou a desigualdade social. Aí ela cita muitos lugares do mundo com problemas. Na verdade, dar uma face humana à pobreza é como mostrar-se hesitante a respeito da busca do crescimento, pois o investimento externo muitas vezes precisa ser cortejado por meio de políticas que prejudicam fortemente os camponeses pobres. E quanto às artes? E a literatura, tantas vezes valorizadas pelos educadores democráticos. Antes de tudo, a educação para o crescimento econômico despreza essas áreas da educação da criança, porque elas não parecem conduzir ao progresso pessoal ou ao progresso da economia nacional. Por essa razão, no mundo inteiro, os cursos de artes e humanidades estão sendo eliminados de todos os níveis curriculares em favor do desenvolvimento dos cursos técnicos. Os pais indianos orgulham-se do filho que é aceito nos institutos de tecnologia e administração, mas se envergonham do filho que estuda literatura ou filosofia, ou que deseja pintar, dançar, cantar. Porém, os educadores que defendem o crescimento econômico não se limitam a ignorar as artes. Eles têm medo delas. Pois uma percepção refinada e desenvolvida é um inimigo especialmente perigoso da estupidez e da estupidez moral. A estupidez moral é necessária para executar programas de desenvolvimento econômico que ignoram a desigualdade. É mais fácil tratar as pessoas como objetos manipuláveis se você nunca aprendeu outro modo de enxergá-las. E é por essa razão os educadores que defendem o crescimento econômico fazem campanha contra a inclusão das humanidades e das artes no ensino fundamental. Essa investida acontece hoje no mundo inteiro. Ou seja, sem humanidades e sem artes, o que vai acontecer? Como fica a sensibilidade? Como fica interrogar-se? Como fica ao refletir sobre si mesmo, sobre o mundo? Como fica lidar com os problemas? Sem introspecção, sem análise, sem meditação sobre os temas, sem poder elaborar os conteúdos. Quem fará isso? O conjunto de protocolos de uma inteligência artificial fará isso para nós? É possível? De que forma seria possível? Ela então, a Martha Nussbaum, nos fala sobre os sentimentos morais. Urgente os sentimentos morais. Les disse para o Alvin que iria sair com a namorada do próprio amigo. Alvin no início estranhou, mas depois, de alguma maneira, ainda perguntou: ela ainda tem um namorado? São os dilemas, os encontros, os modos de resolução e não resolução, de protelar. São muitas das questões. Para Nussbaum, a educação dos sentimentos morais e antimorais são urgentes nos nossos dias. E ela puxa a crítica para seu próprio país, para seu próprio povo. Será que isso que ela faz com os norte-americanos, nós poderíamos perguntar entre nós, com os nossos problemas, que são outros? Mas em alguns casos lembram muito isso. Ela diz assim: nós, americanos, às vezes ouvimos dizer que o mal é algo que na maioria dos casos existe fora de nós. Vejam a construção retórica do eixo do mal que ameaça a nossa bondosa nação. As pessoas acham reconfortante ver a si próprias como se estivessem envolvidas num choque de civilizações titânico, em que nações democráticas virtuosas se opõem a religiões e culturas perversas de outras regiões do mundo. A cultura popular costuma alimentar esse modo de ver o mundo ao dizer que os problemas dos personagens bons terminam com a morte de alguns bandidos. Não é preciso ir longe, né? Muitos desses filmes que enchem os cinemas com super-heróis, observem o que se passa: a luta do bem contra o mal. Quem é o mal personificado? Quem é o bem personificado? Como agem? O que acontece? Não é? Tais mitos de pureza, contudo, são enganadores e perniciosos, escreve Nussbaum. Martha Nussbaum. Nenhuma sociedade é pura e o choque de civilizações existe no interior de cada sociedade. Toda a sociedade traz em si pessoas que estão preparadas para conviver com os outros, em termos de respeito mútuo, reciprocidade, pessoas que buscam o conforto da dominação. É uma parte fundamental, ela é extensa e extremamente importante a leitura. Eu marquei apenas alguns trechos, porque ela diz que se temos todos esses problemas, também temos muitos recursos. E ela pergunta pelos recursos. Ela diz: o outro lado do choque interior é a capacidade crescente que uma criança tem de demonstrar um interesse compassivo, de considerar o outro como fim e não como meio. Se tudo correr bem, ao longo do tempo, as crianças passam a sentir gratidão e amor pelos seres independentes que suprem suas necessidades, tornando-se cada vez mais capazes de imaginar o mundo do ponto de vista daquelas pessoas. A capacidade de interessar pelos outros e de reagir com uma atitude construtiva. Esse é um elemento fundamental de nossa herança evolutiva. Ela diz que as crianças que, com reflexão, com a arte da liberdade de pensar, com a orientação, que tenham esse domínio crítico de um elemento plástico da vida, da existência, aos poucos elas começam a desenvolver piedade, compaixão, outros elementos. E ela diz, isso não é a certeza que o mundo será bom e tudo ficará bem. Ela diz, tais atitudes e reconhecimentos são geralmente instáveis, uma vez que a vida humana é uma coisa arriscada e todos nós temos sentimentos de ansiedade que nos levam a querer mais controle, incluindo o controle sobre as outras pessoas. Ela fala que desenvolver apenas piedade, compaixão, não sem os demais elementos morais, éticos, reflexivos, é muito pouco. Não, e isso será facilmente manipulável quanto mais a sociedade colocar fora de seu âmbito a reflexão. O aprofundamento mais manipulável, provavelmente, na opinião da autora, ela será. Ela diz que nós temos muitos problemas na nossa época. E ela cita vários deles. Narcisismo, impotência na nossa sociedade atual. Sensação de impotência. Um elemento fortíssimo, narcísico. Vergonha, nojo e também compaixão. Ela diz, tudo isso encontra-se no centro do que a educação para uma cidadania democrática deve tratar. Mas existem outras questões psicológicas que o educador vai precisar ter em mente. Ela fala aqui das tendências perniciosas da nossa época, que são graves e que nós não alcançamos simplesmente com esses exercícios básicos de educação. Ela então propõe, quais são essas estruturas perniciosas? Ela diz, são várias. Ela diz que as pessoas, em geral, elas se comportam mal quando não são responsabilizadas. Pessoalmente, não em grupos. E ela diz que isso é necessário, ser responsável. Ela diz, em segundo lugar, as pessoas se comportam mal quando ninguém faz uma crítica aberta. É interessante, precisa ser criticado para aprender a se modificar. E a autocrítica? Não há um lugar para autocrítica. Em terceiro lugar, as pessoas se comportam mal quando os seres humanos sobre os quais elas exercem o poder foram destituídos de sua humanidade e de sua individualidade. Gravíssimo, como ela coloca. Ela diz que as escolas em tudo isso constituem apenas uma das influências, mas que muitas outras áreas precisam colaborar, precisam participar disso, sob pena de não conseguirmos ultrapassar nossos problemas. Uma dos encaminhamentos que ela coloca é uma pedagogia socrática, ou seja, a importância, segundo a autora, de argumentar. Para ela isso é essencial. Aprender a argumentar, aprender a perguntar. E isso é uma arte que envolve maturação, tempo, desenvolvimento, estudo. Não se aprende de um momento para o outro. Então ela cita Sócrates na história socrática, coloca a superficialidade de uma época como a nossa, que para ela é um dos fatores mais cruéis daquilo que ocorre. Ela diz, as pessoas levam uma vida superficial, que levam essa vida superficial, apresentam o que elas tratam muitas vezes os elementos de forma desrespeitosa. Quando as pessoas acreditam que o debate político é semelhante a uma disputa esportiva, em que o objetivo é marcar pontos para o seu lado, é provável que elas considerem o outro lado como inimigo e desejem derrotá-lo ou mesmo humilhá-lo. Como nós vimos recentemente nas eleições no nosso próprio país, de muitas formas, não é? Vamos retornar ao filme, que temos algumas passagens muito ilustrativa sobre isso que acabamos de ver aqui.
What I was doing, I feel like a fool. I was running and then I reached the cliff. All I know is I wanted to either fly or kill myself.
Kill yourself by jumping off a 12-foot cliff?
So Sometimes I can do things that can't really happen.
What does that mean?
I'm impossible.
We should probably get your hips to the hospital to get a checkup.
My hips are fine. It was just the shock when I landed, because I did fly for 7 seconds. I was flying, and then I landed on my side. But my hip isn't broken. It's just bruised and beat up and stupid and old, like me.
Stupid hip.
It's on your face.
Well, it was supposed to be war paint.
Sorry about your watch. I shouldn't have crushed it. It was really cool. I'd also like to apologize for the way I spoke to you. I had no right to insult you like that.
Yeah, it's not such a big deal. You know, we were just being jerks trying to hurt each other's feelings. I read in a pamphlet back when I was in school that sometimes when you say something ugly to somebody, you know, you're really just trying to build your own self up like you're special. So when you say something negative and insult the other person, you're really just showing that other person what an unsure of yourself type person that you really feel like you are.
I know. I read that pamphlet too. You know, I thought that this job would be good for me to think about the relationship I have with Madison. You know, I thought I could learn to do better. That I could figure out a way to be happy with my life and still give her what she needs. But the distance apart gave her the opportunity to get scared or just disappear.
So is it really over?
Seems pretty black and white to me.
Nesta parte é bem pontual. O homem que, acostumado a ocupar a sua sociedade, sua época, tantas coisas, não é ele o homem, muitas vezes, o personagem dessa própria destruição, tornando a sociedade vítima? Ou se trata de uma interação sempre? E, entre outras coisas, ele coloca na conversa de duas gerações segmentos extremamente dilemáticos, né? Quando Lance diz para o Alvin: quem é o Maduro, afinal? Não é você que estava dizendo que era o Maduro, usando o poder, dizendo que sabia que tem as respostas e que é um empregador, etc. Essas pontuações fazem diluir muito a crítica que muitos dirigem para uma geração de jovens que está se formando. E que em muitos aspectos ultrapassou certas dificuldades e certos modelos que nós não conseguimos em gerações anteriores. Como ela fez isso? Uma parte nós sabemos, via história da humanidade, mas outra parte estamos aprendendo. Por exemplo, na obra I, Jin, de Jin Feng, ela coloca que essa geração se afastou definitivamente das questões presenciais, pelo menos por enquanto. Ela diz: com o advento das redes sociais e dos smartphones, a vida social na adolescência se distanciou decisivamente das interações ao vivo. Eles passam muito menos tempo com os amigos ao vivo do que os adolescentes em décadas anteriores. E isso envolve a família também. A partir daí, ela esparrama o olhar e o entendimento e mostra como essa geração tornou-se tolerante com elementos que gerações anteriores tinham grande dificuldade. Questões a respeito da sexualidade, de opiniões políticas e de outras considerações. Mas essa tolerância, ela é baseada em conhecimento em reflexão, em discernimento, ou essa tolerância é baseada em outras coisas? Às vezes indiferença, às vezes um tanto faz. Às vezes segmentações, porque há vários aspectos graves. Uma questão é você ter uma tolerância e um entendimento que permite a alteridade de ir ao mundo do outro e saber que o outro possui os direitos, possui o espaço e que somos fraternos e somos humanos. Isso é uma coisa. Mas se essa tolerância é baseada, por exemplo, em desinformação para com as próprias questões, como fica isso? E como trabalhar essas questões? Após problematizar a autora, Tang, então nos dá a opinião dela sobre o que podemos fazer a respeito de tantos dilemas, de tantas questões. Não como Alvin se portou com relação ao Lance. Isso faz parte de gerações anteriores. Esse discurso cada vez menos existirá. Mas sim, a partir dos modelos agora que se instituem, não mais verticais, de hierarquias verticais, não mais do poder da autoridade daquele que tem o conhecimento para aquele que não tem. Esse tempo passou. Como fazer isso de uma época como a nossa, de uma relação que pode ser pai e filho, sim, que muitas vezes caberá ao pai assinar, ser responsável por certas coisas, desde das incumbências de uma sociedade como nós, até os próprios fatores familiares, os papéis sociais. Ninguém está pregando perfeição, nem com a resolução dos problemas. Estamos trabalhando o encaminhamento das questões difíceis. Ela então nos propõe algumas formas que ela considera que são relevantes nesse. E ela inicia imediatamente nos dizendo: largue o celular. Ela, antes de dizer para largar o celular, ela diz: olhem, nós temos problemas. Nossas crianças estão inseguras, estão ansiosas, têm forte tendência à depressão, e não são algumas. São milhões de crianças. Então, algo está acontecendo que pede a nossa atenção. E, diante disso, ela diz, a primeira coisa que ela recomenda é largue o celular. Não quer dizer abandonar, não use nunca mais. Significa o discernimento, horários, tempos para utilizar, consciência ao utilizar o celular, não afundar e ficar refém dele. Ele é um instrumento. E a própria autora reconhece que isso pode parecer antiquado. Ela diz, se tais limites parecem antiquados, preste atenção nisso. Dois pontos. Muitos diretores executivos de empresas de tecnologia regulam rigidamente como seus filhos usam dispositivos celulares tecnológicos. Quando conversou no final de 2010 com Steve Jobs, cofundador e diretor executivo da Apple, o repórter do New York Times, Nick Bilton, perguntou se seus filhos adoravam o iPad. Eles não usam iPad, respondeu Jobs. Lá em casa, impomos limites sobre o tempo que as crianças podem usar tecnologia. Ela disse que o jornalista ficou impressionado, mas que depois ele descobriu que isso era muito mais amplo, que muitos outros trabalhadores de tecnologia faziam isso com seus filhos, suas crianças. Muitos pais questionam se realmente é preciso se importar com isso e comparam a preocupação com os smartphones ao pânico gerado em tempos passados por inovações como rádio, discos de música, TV e até romances literários. Mas isso não é muito relevante para o momento atual. Segundo dados correlatos experimentais, o uso das redes sociais e dispositivos eletrônicos é ligado às taxas mais altas que temos de solidão, infelicidade, depressão e risco de suicídio. Isso pode ser uma crítica pontual, pode, quer dizer que nesse momento, na evolução das redes sociais, no trânsito das coisas, até um fator muito melhor, talvez tenhamos em breve imagens holográficas e imagens holográficas com a textura do que nós consideramos ser a materialidade, a realidade, pois podemos caminhar para lá. Se for isso, já estaremos em uma outra etapa. Mas por agora, pelo que temos, os dados apontam para isso, que é grave. Que esses jovens não estão se socializando como imaginávamos, que a maioria está padecendo muito, com solidão, com ansiedade, com angústia. E temos elementos comparativos para sabermos que, provavelmente, menos isso, menos digitalização, mais vida ao ar livre, sair com os amigos, conversar. Se não resolve essas questões, atenua e encaminha para outros elementos que são promissores. Não há uma resposta exata para isso. Ela faz outras recomendações. E é o uso excessivo. Ela diz outra regra-chave. Ninguém deve dormir a menos de 3 metros do celular. Aí ela entra em várias especificidades, desde os riscos, né, daquela luz intermitente, outras coisas. E ela indica uma das redes sociais, pede cuidado dos pais, discernimento para com essas redes sociais. E mais adiante, a autora nos fala sobre os cuidados que devemos ter com certos sites e certos acessos. Ela se refere especificamente ao risco das nossas crianças terem acesso a nudez, pornografia e a interações que são muito perigosas. Como fazer isso? Os pais precisam impedir as crianças e os adolescentes de verem pornografia. Devido à fartura desse tema online e à proliferação de dispositivos eletrônicos, a garotada fica exposta a isso cada vez mais precocemente. Não é só esse aspecto, não. Violência também, ou temas de grande impacto. Uma criança de 8, 9 anos poderia acessar, por exemplo, um filme de terror livremente? Isso é liberdade? Que liberdade é essa? Não é? Onde está o discernimento? Onde está a reflexão? Onde está a conversação sobre os temas? Então ela coloca e ela sugere que os pais recorram a, entre outras coisas, filtros, celulares e tablets. Ela diz que isso não vai impedir o acesso das crianças, mas vai limitar. Quanto mais agirmos no sentido de uma educação respeitosa para com a família, a criança, a sociedade, observando o desenvolvimento, as etapas, as dificuldades, a nossa ignorância também, quanto a muitas coisas, certamente não é uma atitude perfeita. E ninguém está falando aqui numa censura coercitiva, mas sim numa limitação baseada em conhecimento. Eu sei que nem sempre a diferença será óbvia. E há muitos erros aqui, muitos enganos. Mas não é ainda melhor do que deixarmos nossas crianças com acesso a coisas que elas nem sabem como lidar, com riscos imensos? Ela fala, inclusive, dos adolescentes mais velhos também. Ela fala do déficit do contato ao vivo. Os adolescentes que passam mais tempo pessoalmente com os amigos são mais felizes, menos solitários, menos deprimidos, ao passo que aqueles que passam mais tempo nas redes sociais mostram o contrário. Segundo a autora, as estatísticas, os estudos, as pesquisas, todas apontam para isso. Outra coisa que ela fala é sobre o combate à ansiedade, à depressão. Não há uma fórmula pronta. Ela recomenda conversação, âmbito familiar, melhorias sociais, terapia. Segundo a autora, a terapia funciona. Basicamente, ela resume da seguinte forma: mudanças no estilo de vida não irão resolver todos os casos de ansiedade, de depressão, especialmente se forem graves. Então, ela recomenda as ferramentas que temos disponíveis para lidar com isso. Outra coisa, ela fala das implicações muito profundas, como essa questão do crescimento lento dos nossos jovens, né? Eles olham o mundo do adulto, dos pais, e se perguntam, será que vale a pena crescer? Crescer é isso? É viver com medo? Preocupado? Se vai conseguir pagar as contas? Com medo de tudo, de violência, medo de desemprego? Isso é ser adulto? Vale a pena crescer? Então, é importante conversarmos sobre outros elementos, as implicações. Ela diz, jovens estão entrando na faculdade, no mercado de trabalho, sem experiência com a independência. Para os pais, isso significa filhos ligando constantemente para casa, pedindo orientações sobre como lidar com as responsabilidades da vida adulta e mais preocupações com a falta de preparo juvenil para a faculdade, para o ambiente de trabalho. Isso não se resolve simplesmente numa conversa. Isso é todo um estado de vida, é todo um elemento. Para a autora, as perspectivas quanto a essa nova geração que surge e que agora, 6 anos depois da obra dela, já pede mais estudos e mais elementos, isso não terminou ali. Ela diz, eles são focados no trabalho, são mais realistas do que a geração dos millennials. Agarram-se à certeza de que terão de se esforçar muito para vencer na vida. Vejam aspectos muito interessantes dessa geração. São extremamente tolerantes, trouxeram mais conscientização sobre a igualdade, saúde mental, direitos, LGBT, deixando para trás estruturas tradicionais também como a religião. Devido à sua praticidade e cautela inerentes, os centennials têm uma base sólida para o êxito. Caso consigam se libertar do jugo constante de seus celulares e do fardo pesado de seus temores, eles ainda podem voar muito alto. E o restante de nós estará torcendo por eles. Eu sei que há aspectos muito difíceis, não é? Muito difíceis. Muitos de nós cresceram com elementos muito profundos na alma. Nós crescemos com religião, nós crescemos com Deus, nós crescemos com elementos ligados ao trabalho, acreditávamos que o trabalho era para uma vida inteira. Crescemos confiando numa estabilidade, que um dia teríamos uma aposentadoria. Crescemos acreditando em uma série de instituições dentro e fora de nós e agora nos deparamos com esses elementos de passagens. Não é mais razoável que nos comportemos como Alvin. Isso pode nos causar muitos contratempos. Mas como seria o comportamento de acompanhamento das nossas crianças? Nós também teríamos que ser um pouco crianças. Eles teriam que ser um pouco adultos. Como vamos configurar isso? Esse é o nosso dilema. Um deles. Como faremos essas questões? O que eles levarão? Não levarão nada? Deixarão como aquela senhora com a casa dela? Aliás, quem é aquela senhora? No final do filme, o cineasta nos dará uma dica sobre isso. Como conciliar esses elementos? Nós não temos mais uma resposta pronta. Talvez reunindo as nossas melhores premissas, os nossos melhores esforços e intenções, tenhamos uma chance muito boa disso. Nós temos muitos elementos belíssimos. Nós temos a fé, nós temos Deus, nós temos a filosofia, nós temos a profundidade de alma, erramos muito, aprendemos muito. Talvez isso nos ajude e seja fundamental na conversa com essas nossas crianças. Numa conversa agora, mais de amigo para amigo, de alteridade, de amor e de aprofundamento. Vamos então ver o final do nosso filme.
Oh, check it out. Hitchhiker. Hey, I know that woman. Hey! Excuse me, do you need a ride? Hello? Everything okay?
Maybe she doesn't speak English.
Willst du mitfahren? Willst du bei unserer La Vida mitmachen?
Well, well, well. Ha. You guys all done fixing the road?
No, we're just taking a few days off. We're gonna have some fun.
Yeah, good for you guys. Good for you. You deserve it.
Hey, that's the woman that got out of your truck.
What?
That's the woman that got out of your truck the other day. That's her.
Woman? What woman?
That's definitely the woman that got out of your truck.
There's no woman in my truck.
There is a woman in your truck.
Whoa.
There is.
Hey, hello. If there was a woman in that truck, I'm not saying that there is.
There is.
But if there was, would you be good to her?
Huh?
Would you be good to her? Would you make sure that everything is okay?
You better believe it.